O Bom Samaritano, parte 1, porque essa pregação vai ser dividida em duas. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Antes de ler, deixe-me dizer como é que foi originada esta pregação, ou pregações, são duas, como eu falei, algum tempo atrás. Eu vinha de férias da minha cidade, Natal, Parnaíba, no Piauí. Vim de carro com a família e, enquanto dirigia, pedia a Deus uma mensagem para o próximo domingo. Eu retomaria minhas atividades logo depois que chegasse em Fortaleza, e precisava preparar uma mensagem para domingo. Logo depois, eu vi um homem na estrada pedindo carona, com a família ao lado. Eu passei direto. Me lembrei da conversa que eu tivera com o meu tio na véspera, e ele me alertando contra os perigos daquela estrada onde eu estava trafegando, e cuidado com assaltos, pessoas que fingem que estão com problemas no carro e coisas assim. Aí eu pensei, na forma como as coisas estão hoje, que a gente não pode parar para ajudar, com medo de ser assaltado, não somente eu, mas minha mulher, minha filha e dois filhos, como é que nós vamos seguir as lições da parábola do semeador hoje em dia? Então percebi de repente que a minha oração foi respondida. Eu iria pregar sobre o bom samaritano. Eu vou dar um jeito de pregar esta mensagem para hoje. O que que nós devemos fazer? Porque não é simplesmente dizer, ah, que pena, hoje as coisas estão tão complicadas, o mundo está tão violento, que muitas coisas da Bíblia, como por exemplo a parábola do bom semeador, que Jesus nos ensinou, infelizmente temos que deixar de lado e vamos aplicar o que podemos e vamos tocar para frente. Não, não pode ser assim. Então, me senti desafiado a encarar esta parábola para os dias de hoje. A parábola, como vocês vão ver, ela é um drama em dois atos. Na realidade, são duas perguntas do escriba. O escriba era alguém versado na lei de Moisés, na época, um professor da lei. Ele faz duas perguntas a Jesus. A primeira pergunta foi respondida e é exatamente nesta pergunta e resposta que vamos ficar hoje. Depois da resposta de Jesus, surgiu, então, uma segunda pergunta do escriba. Aí que Jesus criou a parábola do bom semeador. Então, se não fosse essa, interessante que se não fosse essa segunda pergunta, talvez a parábola nem viesse a existir. Mas vamos lá. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fez uma pergunta e ele respondeu. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, justificasse, perguntou a Jesus. Aí vem a segunda pergunta dele. Quem é o meu próximo? Agora vem a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e que toque corações necessitados de Cristo. Aliás, todos os nossos corações são necessitados de Cristo. Uns já sendo dele, necessitados somos para edificação, para crescimento, para uma imitação cada vez mais perfeita dele. Outros, porque ainda estão endurecidos pelo pecado e ainda faltam exercer esta fé salvadora nele. Tu sabes cada necessidade, tu és Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Tudo começou com o escriba, ou o intérprete da lei, a mesma coisa, querendo testar Jesus Cristo. E faz uma pergunta difícil e complexa: que farei para herdar a vida eterna? Não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta para ser respondida em 1 ou 2 frases. O importante é que ele se aproximou de Jesus para testá-lo. Aí nós pulamos 2000 anos de história, nos encontramos no dia de hoje, infelizmente, observando que muitos se aproximam de Jesus Cristo para testá-lo. Quando leem sobre ele, quando conversam sobre ele, é com preconceitos, é com tabus, talvez ansiosos para encontrar alguma incoerência para acusá-lo de alguma coisa. Uma vez alguém me perguntou com muito sarcasmo: como é que ele manda amar os outros e açoita com chicotes, como aconteceu lá no templo? Então, desvirtuando totalmente a história, e em vez de perguntar e querer conversar para aprender alguma coisa, já vem criticando e acusando, e deixando implícita aí a pecha de hipócrita. Porque quem diz uma coisa e faz outra é hipócrita. Mas, infelizmente, muitos fazem assim hoje. Não é muito raro ouvirmos falar de estudiosos, inclusive, eruditos, que começam a estudar a Bíblia para pegá-la, para encontrar uma contradição, uma incoerência, e dizer: está aqui. Como é que isto aqui propõe-se a ser palavra de Deus? Se tem erro aqui, se tem uma coisa errada aqui, está aqui o erro. E não poucos terminam se convertendo. Mergulham fundo na palavra e, ao procurarem em vão um erro, uma contradição, em vão porque não vão encontrar, porque é a palavra de Deus, não pode de fato ter contradições, apesar de que tem aparentes contradições, tem situações difíceis de interpretarmos, tem passagens complexas, tem algumas coisas que nem explicação nós temos em detalhes, mas não que sejam contraditórias, que é uma coisa anulando a outra. Isso não existe na Bíblia. E muitos acabam se convertendo, se convencendo disso e se convertendo. Então fica de saída aqui a sugestão. Alguém que não tenha Cristo no coração, quando for se dirigir a ele, vá de coração aberto, aberto, com humildade, pronto para adorá-lo, se o seu coração assim o desejar, sem segurar seus impulsos da carne, que ficam querendo lhe convencer que há erros, que é um homem estranho, esquisito e qualquer outro tipo de insinuação sobre Cristo, que não um homem que veio a este mundo miraculosamente, porque também é Deus, se fez carne e habitou entre nós com um propósito absolutamente lindo, benigno de morrer pelos pecadores. É assim que se deve resumir a pessoa de Jesus Cristo. Adorar Cristo é a coisa mais natural, deveria ser mais natural do mundo, porque somos criaturas e Ele é Criador. Mas o nosso pecado nos atrapalha, nos impede, e o diabo ainda nos tenta demais e nos perturba muito e nos desvia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não permita que nada neste mundo, nada, ninguém, se intrometa entre você e Cristo. Nem pai, nem mãe, nem religião, nem pastor, nem padre, nem rabino, nem isso, nem aquilo, nem dinheiro, nem fama, nem nada. Nada, nada se coloque entre você e Cristo. Estude sobre Cristo, ouça sobre Cristo e abra o seu coração para Cristo. Não vá querer testá-lo, não vá querer pegá-lo numa incoerência. Primeiro, você não vai. Segundo, não é a abordagem sábia nem correta para quem quer se aproximar dele. Versículo 25. Lá vem, então, o escriba, querendo pegar Jesus, não queria aprender. Ele queria, era apertar Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe duas coisas. Primeiro, ele se levantou, mostrando aqui respeito. Segundo, chamou de mestre. Mais uma vez, respeito. Agora, aqui estava o hipócrita de primeira, porque ele mostra respeito, mas no seu coração não tinha respeito nenhum, porque ele queria era pegá-lo, ele queria era enquadrá-lo. Então, ele não considerava, de fato, Jesus mestre, no sentido que ele mesmo chamou, porque se ele teria feito essa pergunta, sim, mas para aprender, para tirar para si o ensinamento daquele que ele mesmo chamou de mestre. Mas não, ele tinha más intenções no seu coração. Cuidado para não falar bonito, educadamente, porém mal intencionado. Isto é hipocrisia e não cai bem em alguém que se chama de cristão e que quer levar sobre si o nome de Cristo. É fácil nós entrarmos por este caminho. Muitas vezes nós queremos esconder sentimentos, esconder emoções, e temos algum tipo de objetivo que não podemos revelar de imediato, e quanto mais longe nós escondermos, melhor. Então nós vamos por um procedimento enganoso, sutil, até com a esposa, com o esposo, ou com alguém ao redor, ou em qualquer lugar, mas não estamos sendo verídicos, não estamos sendo corretos, transparentes. Claro que a transparência tem um limite, não vamos abrir o coração todo a todo mundo, mas a hipocrisia não é justificada em nenhuma situação. E quero alertar para o outro lado da moeda, não se deixe ser vítima do hipócrita. Cuidado, não seja ingênuo, iludido por cada palavra doce que vem aí nos seus ouvidos. Seja prudente. Jesus foi muito prudente com este homem. Ele fazia uma pergunta a Jesus, Jesus fazia outra a ele. Aí ele respondia, Jesus fazia outra. Então, vejo como Jesus tratou do diálogo com este homem. Certamente ele sabia identificar o coração das pessoas, e ele sabia com quem estava tratando. Então vamos aprender com quem sabe enfrentar um hipócrita. Muitas vezes nós nem sabemos que estamos diante de um, mas o problema é quando, mesmo quando sabemos, não sabemos lidar. Mas prudência, prudência, prudência. Você vai ver uma pregação na televisão, seja ultra prudente, porque muito provavelmente ali está um falso mestre. Evangélico, evangélico, falso mestre, muito facilmente. Cuidado, pode ser um pregador fiel às Escrituras, pode. Vai ler um livro, compor na livraria e vai ler, prudência. Cuidado. Ah, mas é um famosão aí que já vendeu milhões de livros. Cuidado, cuidado. Prudência. Vai vir uma pregação do pastor Mauro? Prudência. Porque ele é homem e sujeito a enganos e uma mente sujeita a fraquezas. Cuidado, checa, examina, não interessa quem está pregando. Examine, vá com cuidado, cheque, olhe, veja, pese, pergunte, tire dúvidas. É assim que se aproxima, que se aproxima do Evangelho, de Cristo, das coisas de Deus. Com muita cautela, sabe por quê? Porque se não fosse, o estrago poderá ser muito grande. Porque trata-se de coisas espirituais, quando se fala de Cristo, do Evangelho, de coisas eternas, coisas que vão determinar o céu ou o inferno. Não há meio termo, só há céu e inferno. Então, há de se ter muita prudência. Quando se anda de noite, com a lanterna na mão, e a lanterna falta a pilha, o cuidado é grande para não tropeçar numa pedra e se esborrachar no chão. E muitos andam sem lanterna nem coisa nenhuma, na escuridão total, nas coisas espirituais, e vão aí de peito aberto. Calma, não é assim, não é prudente. Muito bem, aí vem o homem, sutil como uma cobra, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Ele estava, muito provavelmente, esperando uma lista do tipo faça, não faça. O homem é doido por lista. Desde pequeno, a mãe disse, meu filho, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Vai viajar, vai de férias, você põe para casa da vovó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui não pode. Volte tantas horas e tal. Biscoito, só 3. Mãe, me dá 30, 3. Nós estamos acostumados. E queremos levar isto para aspectos espirituais. E o pior é que muitas vezes nos ensinam assim, erroneamente. Ah, você quer dar a vida eterna? Então, não roube, não fume, não dance, não beba, não adultere, não pense em moralidade, não faça isso, aquilo, listinha, listinha. Pronto. Faça isso aqui, faça isso aqui. A ideia de fazer, de executar, a ideia de uma coisa externa. E está tudo bem. Tem mais. Se você fizer essas coisas e, por outro lado, fizer coisas que não agradam a Deus, não se preocupe muito não. Porque se você fizer muitas coisas boas, dar esmola, ser muito caridoso, dar dinheiro para o pastor desonesto lá da televisão, que tem muitos, se fizer essas coisas boas, aí no fim vamos pesar numa balança. Se as coisas boas pesarem mais do que as ruins, você herdou a vida eterna. Mas se as coisas boas pesarem menos, você está liquidado, vai para o inferno. Tudo errado. Tudo errado. Jesus, muito sagaz, prudente, inteligentíssimo, responde com outra pergunta. Ele gostava de responder perguntas com outra pergunta. Aí depois da resposta do escriba que ele iria responder. Então, lá vem Jesus, versículo 26. Que está escrito na lei? Como interpretas? Então, Jesus deixa claro, porque a pergunta dele é altamente direcionada, ele já joga a questão para a lei de Moisés. A lei. Esse assunto deveria ser tratado à luz da lei. Então, quando ele faz a pergunta para o escriba, na realidade, agora é o escriba que está sendo testado. Rapidamente. O escriba queria pegar Jesus, Jesus vem por sua vez e ele aqui encosta o homem na parede. Rapidamente. O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Porque ele era mestre da lei, o homem lá. Ele conhecia bem a lei. Tanto conheci que citou 2 versículos em cima. Resposta certa. É impressionante isto. Ele foi perfeito na sua resposta. Hipócrita ou não, mas ele era bom de Bíblia. O homem lá. E ele então cita dois versículos do Velho Testamento e faz o resumo perfeito da lei. Resumo esse que o próprio Jesus, noutra oportunidade, fez do mesmo modo. Então, vamos a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é a passagem que aquele erudito da lei respondeu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso foi ensinado por Moisés 1400 anos antes de Cristo, 2000 anos, não, 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, 2000 foi Abraão. Ou seja, 1500 anos antes de Jesus Cristo, está com aquela conversa com aquele homem. Isto foi escrito na lei por Moisés, 15 séculos antes. E o homem foi na mosca. A lei de Moisés é complexa, tem vários mandamentos, alguns puramente espirituais, outros civis, outros militares, que tratavam de um povo organizado, que seria o povo judeu. Então, é muito complexo todo o sistema da lei mosaica de Moisés, mas ele foi em cima. E observem que não há lista de faça, não faça. O que há aqui é um verbo que expressa uma atitude muito interna do coração, ou seja, amar. Ama o teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento. Ama. Mas ele não para aí, ele vai para um segundo versículo, Levítico 19, 18. E aqui está algo muito interessante para os que dizem, ou pensam, ou ensinam erroneamente, que amor é Novo Testamento. Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me bate, eu bato também. Se ele me esfaqueia, eu esfaqueio também. Pronto, era assim. Agora, quando veio Jesus, aí ele veio, então, falando de amor ao próximo. O Velho Testamento falava muito em amar a Deus, mas quanto ao próximo, era na pancada. Tudo errado. Porque vejam isso aqui. Gente, eu vou ler a lei de Moisés. Levíticos 19 e 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A primeira vez que eu descobri isto, eu limpei os olhos umas 3 vezes. Para saber se eu não estava lendo uma coisa errada, no livro errado, não pode, aqui não é Novo Testamento, não é velho. 1450 anos antes, Moisés tinha dito para os judeus, ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus apenas repetiu quando ele disse lá, ele não criou um mandamento novo. É impressionante isso. Então, o homem responde, ama a Deus com toda a tua força e ama o teu próximo. Duas ordens, na realidade, que se unem num verbo só. Amar. Então, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ame a Deus e ao seu próximo. Ame. Não é nenhuma listinha de fazer isso ou fazer aquilo, mas algo que vem de muito dentro. Jesus agora responde a primeira pergunta. Respondeste corretamente, disse para o escriba. É isso mesmo. Ele não fez uma observação a mais. Impressionante. Respondeste corretamente. Nota 10 na prova. Faze isto e viverás. Ou seja, cumpra a lei. Em outras palavras, é isto. Cumpra a lei nos preceitos mais profundos, mais básicos. Isso não significa que o homem tinha condições de cumprir totalmente a lei. Ninguém tem. E este é um ponto importantíssimo. Quando você quiser falar de Cristo para alguém, o que é que eu faço para ser salvo? Você quer fazer alguma coisa? Quero. Pois lá de dentro do seu coração, arranque amor, tire, produza amor. Mas um amor puro, amor a Deus e amor ao próximo. Arranque isso do seu coração e você vai ser salvo. Quando Jesus diz, faze isto e viverás, não significa que o homem tinha condições de fazer isto. Ele apenas mostra o padrão de Deus para os homens. Para alguém alcançar a presença de Deus, para alguém passar a eternidade no céu, ele tem que cumprir toda a lei. Ele tem que amar a Deus de todo o seu coração. Ele tem que ter uma atitude dentro dele absolutamente pura no sentido de Deus e com relação aos seus semelhantes também. Mas sabemos que a Bíblia diz, e sabemos pelo próprio coração nosso, que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, nós amamos a Deus de maneira muito, muito, muito fraca. Essa que é a verdade. Muitos têm até ódio de Deus. E amamos o próximo de maneira mais fraca ainda. Aqui com lá estamos é com ódio no coração por alguém. Então, se o homem pensou que ia colocar Jesus na parede, contra a parede, não colocou. Jesus apenas deixou claro para ele que ele tinha um rumo a ele cumprir, ele fazer, se quisesse ele herdar a vida eterna e ele ir para a vida eterna ao lado de Deus. Cumpra a lei. E esta resposta deve ser dada hoje, quando vamos evangelizar. Porque abre a oportunidade, ela precede a pregação do Evangelho e da salvação em Cristo. Por quê? Ah, você quer ser salvo? Eu quero. E por certo, está ótimo, cumpra a lei. Mas como? Ame a Deus acima de todas as coisas. Você amar seu filho mais do que a Deus, já está fora. Ou amar seu marido, amar alguém mais do que a Deus. Ame ao próximo como a si mesmo. Se você amar alguém neste mundo menos do que ama você mesmo, desqualificou. E todas as consequências disso. Aspecto moral, a pureza da sua mente, que tudo isso mostra amor a Deus, obediência a Deus. Não, isso aí não dá. Mas eu prefiro, então, ir para aquela história de botar na balança quem pesar mais. Não, amigo, isso aí não existe. Jesus está dizendo, você quer ter a vida eterna, cumpra a lei. Então, você, se você cumprir a lei, você vai para o céu, lhe garanto. Eu não, Cristo. Não, mas eu não consigo. Então, você está liquidado. Não, mas eu sou da religião tal. Eu sou da religião tal. Meu amigo, cumpra a lei. Você cumpra a lei. Você, fulano de tal, CPF tal, cumpra a lei. Vamos lá, cumpra a lei. E você, então, vai para o céu. Vai ter a vida eterna. Não interessa a sua religião, não. Não interessa o quão você é adepto de um pensamento, de uma ideia, de uma seita, de uma religião, grande ou pequena, antiga ou nova, não importa. Está claro aqui, cumpra a lei. Mas eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas. E nem consigo amar nem meu marido, como deveria, ou minha esposa. Imagina aquele vizinho, que eu não aguento olhar nem para a cara dele. Como é que eu vou amá-lo como a mim mesmo? Egoísta. Como eu sou, não dá, não dá, isso é desesperador, é. Eu vou morrer, então, eternamente, padecer no inferno, vai. Então, não tem solução, tem. Pronto. Aí você chegou no ponto de entrar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando você joga as religiões no lixo, quando você joga o seu próprio coração no lixo, quando você joga tudo que você aprendeu até hoje no lixo, e quando você conclui que é um pecador perdido, sem a menor condição da vida eterna, agora, meu amigo ou minha amiga, você está em condições de ouvir sobre Cristo o Salvador. Só agora. Enquanto você não entende isto, pouco vai adiantar ouvir sobre Salvador. Porque pouco adianta você ouvir na praia as beneficências e as vantagens de um bom salva-vida. Ah, ele tem um salva-vida ali muito bom, então, tá certo, tá ótimo, aqui uma água de coco aqui e tal, não dá saber de salva-vidas. É bom ter um salva-vida ali, qualquer eventualidade é bom, deixa lá. Agora, vá se afogar e vá ficar engolindo água e vá já querendo desmaiar, já querendo ver a sua vida chegar ao fim. Aí você pensa no salva-vida. Agora está na hora de você entender o valor de um salva-vidas. Porque você está desesperadamente necessitado dele. Então ninguém valoriza Cristo devidamente, a não ser quando chegar ao ponto de entender, eu estou completamente sem saída. Não interessa a minha religião. O que me interessa só é que eu não posso cumprir a lei. E, segundo, não há solução para mim a não ser a de Cristo. Agora você entendeu o evangelho de salvação do Senhor Jesus Cristo. Neste ponto da história, parece que o escriba esquece o teste que ele ia fazer para Jesus e começa a se auto-questionar. Ele ficou preocupado com a resposta de Jesus Cristo. Eu imagino que ele começou a pensar algo assim: será que eu estou fazendo essas duas coisas? Então ele queria pegar Jesus numa incoerência, Jesus dá um nó nele, e agora é ele que já começa a ficar preocupado. Mestre, quem é o meu próximo? Estava se testando já. Já estava rodando na cabeça dele. Ué, eu faço isto? Claro que estava, porque ele perguntou. Então ele quis se aprofundar mais. E eu acho que aqui ele não estava mais testando Jesus, não. Agora ele estava tendo ele aprender mesmo, que começou a ficar preocupado com ele. Curioso é que ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Notaram? Ele pulou para a segunda condição. Ele mesmo respondeu duas: amar a Deus e amar o próximo. Aí ele pergunta: e quem é o meu próximo? Mas peraí, você pulou um. O amor a Deus. Muito provavelmente ele deve ter se auto-checado. Bom, amor a Deus, não, isso aí eu já faço. Muita gente comete um engano neste ponto. Responde que ama a Deus com muita facilidade. Você ama a Deus? Claro que amo a Deus, amo muito a Deus. Essa resposta é muito séria e complexa, não é tão simples quanto possa parecer. Pensam que o amor a Deus é uma coisa muito subjetiva e muito pessoal, cada um a seu modo. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Não, eu amo a Deus do meu jeito. Você ama a Deus do seu jeito. E o outro ama a Deus do jeito dele. Será? Acham, inclusive, que apenas acreditar em Deus, respeitar a Deus, não, eu não falo mal de Deus, ótimo, não criticá-lo, acho que isso já é amá-lo. Mas não é bem assim. Está enganado quem pensa assim. Amar a Deus significa basicamente querer agradá-lo, querer adorá-lo da maneira como ele é, por tudo que ele é, e está aberto para chegar nesta condição de adorá-lo, de glorificá-lo como Deus que ele é. Isto é amar a Deus na base. E esse agradar a Deus, esse adorar a Deus, esse glorificar a Deus, inclui, olha o tamanho dos verbos que eu vou dizer agora, confiar, inclui obedecer, inclui temer, inclui servir. Então, eu poderia falar muito, muito, muito sobre essa questão do amor a Deus, que muitas pessoas descartam rapidamente, como um copinho de plástico que já está vazio, que bebeu e joga fora. Não, ama a Deus, eu amo, passa para a próxima. Ama como, meu amigo? Não, é porque eu fiz isso quando era criança, que meu pai mandou fazer, ou minha mãe, lá na igreja tal, fiz isso, fiz aquilo, e agora eu faço isso toda semana, todo domingo, e eu cumpro direitinho as regras lá da igreja, e não sei o quê, papapá, não interessa nem que igreja é que eu estou falando, qualquer uma, mas não é isso, amar a Deus não é seguir regrinha de igreja, nem de religião nenhuma. Amar a Deus é adorá-lo, glorificá-lo, confiar nele, obedecê-lo, temê-lo, servi-lo. É muito profundo isto. Então, em vez de pular esse ponto, o que o escriba deveria ter feito, se ele tivesse mais interessado em aprender de Jesus, é: como é mesmo, mestre, que se ama a Deus de toda a força, todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Me explica isso bem, Senhor. Aí ele teria ouvido uma aula belíssima de Jesus Cristo. Mas ele não estava muito interessado neste aspecto, e ele queria saber, agora era a segunda parte, ele enganchou. A primeira parte, erroneamente, ele já se achou qualificado. Da segunda, ele enganchou. Quem é o meu próximo? Eu acho que ele esperava ouvir algo como, o teu parente, teus amigos, teus vizinhos. Aí ele diria, ótimo, estou aprovado para a vida eterna, porque eu faço exatamente isto. Eu amo a Deus, erroneamente pensando, e amo o meu próximo. Os familiares, os parentes, os vizinhos, estou numa boa. Então eu acho que eu estou qualificado. Mas em vez da listinha, o que ele ouviu de Jesus Cristo foi uma resposta muito, muito criativa, interessante, riquíssima. O quê? A famosa parábola do bom semeador. Foi aí que Jesus Cristo criou esta parábola. Foi para responder para aquele homem quem era o próximo dele. Eu vou comentar, se Deus quiser, na próxima semana e espero com o ar-condicionado consertado. Agora, eu quero encerrar voltando à questão inicialmente levantada pelo escriba. O que fazer para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta mais importante da vida de qualquer pessoa. Não há uma pergunta mais crucial que você possa fazer a si mesmo do que esta. O que é que eu faço para ir para o céu? O que é que eu faço para passar a eternidade ao lado de Deus? O que é que eu faço? Fundamental que essa pergunta seja feita no sentido de com que atitude de coração eu devo proceder? Ou o que é que Deus espera de mim? Ou que rumo eu devo tomar na vida? Esquecendo essas listinhas. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Porque isso é legalismo. Isso não vai levar ninguém para o céu. Mas, pastor, a Bíblia não está cheia de recomendações que o crente deve ter uma vida correta, conjugal, como filho, como pai, tudo. Sim, como cidadão, fazendo o bem, perdoando, não sendo vingativo. A Bíblia não está cheia desse tipo de mandamento, faça isso e não faça aquilo. Está. Para serem cumpridos por alguém que já se tornou um filho de Deus pela fé em Cristo. Não é para se tornar filho de Deus, não é para ir para o céu. Essas coisas de comportamento aqui, nosso, são para ser feitas, primeiro, por todos os seres humanos. Não vão fazer mesmo porque muitos nem creem em Deus. Então, os que creem através de Cristo e que chegaram à vida eterna pela fé em Cristo, como é que eu vou viver agora como filho de Deus que eu me tornei? Agora vem, então, uma série de recomendações bíblicas para fazer e para não fazer. Mas não para ganhar a vida eterna, mas por quem já ganhou pela fé em Cristo. É uma pena a ideia de fazer obras para ganhar a vida eterna. Não funciona. Ninguém herda a vida eterna assim. Aliás, herança não se conquista fazendo coisa. Herança se tem por direito. Então, alguém que se torna herdeiro de Deus é um direito que Cristo obteve e ele dá. Ele repassa esse direito para quem crê nele como Salvador. É assim que funciona. Quanto à vida eterna, então, para se tornar herdeiro de Deus, só mesmo recebendo este direito de Cristo. Direito que ele tem e, então, dá para aqueles que creem nele. E ele sim fez, o verbo fazer bem grande, ele fez alguma coisa para que pudesse oferecer a herança da vida eterna a quem cresce nele. Ele fez. Ele foi para uma cruz. E lá foi crucificado, morreu, derramou seu sangue inocente, puro, poderosíssimo para perdoar pecados. E de fato perdoa. Então ele fez, ele executou uma obra belíssima de salvação para que nós não tivéssemos de fazer mais nada a não ser crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Aí sim, Uma vez crendo, nos tornamos salvos, o Espírito Santo habita em nós e vai nos capacitar a cumprir o que pudermos cumprir da lei. Aumentar o nosso amor a Deus, aumentar o nosso amor ao próximo, aumentar a nossa honestidade como cidadãos, aumentar a minha fidelidade como marido, como esposa. Sim, vamos tentar cumprir a lei. No aspecto mais básico, mais espiritual da lei, vamos tentar, mas não para sermos salvos, porque já estamos salvos pela fé em Cristo. Próximo domingo, se Deus quiser, eu continuo agora entrando na parábola mesmo, propriamente dita. Que Deus nos abençoe no que foi dito aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo haja como Ele bem quiser sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o culto. Está muito desconfortável o calor. Só que, antes disso, eu não vou...